tarde de terça-feira, dia 12 de janeiro. Destaques do Portugal em Direto, Cláudia Costa.
Ora bem, vamos aos destaques de hoje, se bem que, como disse há pouco, a qualquer altura podemos interromper esta emissão do Portugal em Direto para ouvirmos as declarações finais pós-reunião no Infarmed, que está a juntar especialistas, peritos e também responsáveis políticos e que irão ditar as regras de um provável, mais que provável, novo confinamento. 2020 é o pior ano de sempre para a hotelaria do Algarve. O balanço é feito pela Associação de Hotéis ao Portugal em Direto. Vamos também perspectivar o ano de 2021, até porque no setor o desânimo é grande. Aljustrel, no distrito de Beja, está a criar uma bolsa de voluntariado para o caso de ser necessário acionar equipas no território em caso de emergência para a Covid-19. Todas as pessoas disponíveis e interessadas podem e devem participar e colaborar nas mais variadas competências. O alerta é do presidente da Lipor. Se o governo insistir no aumento das taxas de gestão de resíduos, a subida dos preços vai cair no bolso dos cidadãos e há projetos que podem estar em causa.
A Antena 1 está agora em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
Com o novo confinamento à vista, o aumento de surtos nos lares de idosos e nas escolas nestes últimos dias estão a preocupar os autarcas dos 16 concelhos da região de Lisboa. Os representantes das câmaras na Comissão Distrital de Proteção Civil foram unânimes no pedido para que as escolas não reabrissem logo a seguir às férias do Natal e do Ano Novo. Chegaram mesmo a propor ao governo limitações às aulas presenciais, mas sem sucesso. Ora, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Lisboa lembra também que no domingo já abriu na base do Alfeite uma área de apoio a idosos de lares com surtos em que as autarquias não conseguem dar apoio. Hélder Sousa Silva diz que não há falta de espaços ou de hospitais de campanha, mas sim de profissionais de saúde, o que está naturalmente a adiar a abertura dos mesmos. No retrato da situação feito pelos autarcas do Distrito de Lisboa, ainda assim a maior dor de cabeça é a falta de capacidade de resposta dos grandes hospitais desta área metropolitana no combate à pandemia. Arlinda Brandão.
É a maior preocupação de todas na região de Lisboa para Hélder Sousa Silva, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, que fala em colapso dos grandes hospitais.
Uma tendência para a saturação, eu diria até para o colapso, de tudo o que tem a ver com hospitais. Nós estimamos que nos próximos dias, eu diria durante esta semana e a próxima semana, momentos difíceis se viverão nos hospitais principais da área metropolitana de Lisboa.
E com a falta de profissionais de saúde, espaços alternativos, como hospitais de campanha, existem, mas não há médicos nem enfermeiros para tratar os doentes.
Não é dizer que não temos instalações físicas para receber doentes.
Quanto ao retrato da situação, os surtos de Covid-19 em lares estão a aumentar e os municípios não têm capacidade de resposta.
Se existirem vários surtos no mesmo município, nós temos que nos apoiar numa área de retaguarda comum. E foi essa área que foi constituída também em parceria.
Refere-se à área de apoio de retaguarda, na base do Alfeite, que há 3 dias já está a receber idosos de lares com surtos. Outra preocupação é com as escolas, onde há cada vez mais casos.
Agora é um local de ampliação brutal, direi eu, da pandemia e por isso mesmo nós temos que ter cuidados redobrados relativamente à manutenção da abertura das escolas.
A Comissão Distrital de Proteção Civil pediu mesmo ao Governo já por 2 vezes, nas últimas semanas, para limitar a presença de alunos nas escolas da região.
Ora, Hélder Sousa Silva é o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Lisboa, como percebemos, mas também presidente da Câmara de Mafra. Diz que as autarquias têm dificuldades em cumprir o que foi anunciado pelo Governo no apoio ao voto antecipado dos idosos nos lares nos dias 19 e 20 e também de quem está em confinamento obrigatório por causa da Covid-19.
Um risco para aqueles que votam, um risco para aqueles que estão nas mesas, um risco para aqueles que têm que ir a receber e recolher os votos nos lares, os votos nas casas de quem está infectado ou de quem está confinado. Enfim, é um risco para todos. Será extremamente difícil para todos os autarcas poderem dispor de meios, agora a curto prazo, para resolver este aumento, que ainda não sabemos ao certo, mas que se antecipa, de necessidades de idas a lares. Onde vamos? Até onde vamos? Vamos até à cama? Vamos até ao átrio? Vamos protegidos? Isso já sabemos, mas entramos num, saímos noutro, aumento do número de equipamentos de proteção individual, aumento do número de equipas. Enfim, eu penso que o Governo deveria ter visto isto de uma forma diferente.
O Presidente da Câmara de Mafra via com bons olhos um adiamento destas eleições presidenciais. Diz que a fase da pandemia que o país atravessa torna até perigosa a realização do ato eleitoral. O mais antigo ginásio de Vila Nova de Gaia, sócio fundador da associação que representa o setor, corre o risco de fechar portas se o novo confinamento se prolongar por muito tempo. A jornalista Isabel Cunha visitou as instalações esta manhã e encontrou desânimo entre funcionários e utentes.
Gimnocedro, bom dia. Daqui fala a Helena, em que posso ajudar?
Fundado em 1988 pelo pai de Armando Moreira, o Gimnocedro em Gaia mantém-se aberto, mas não sabe se vai aguentar mais um confinamento geral.
Neste momento nós não temos liquidez para fazer face às responsabilidades que existem, com os recursos humanos, com os alugueres, com as contribuições, não é? Poder recorrer a algum tipo de apoio, mas é manifestamente insuficiente para gerir uma operação. Ou seja, o Estado tem, de facto, permitido o fracionamento dos pagamentos, mas é apenas isso, fracionar pagamentos que temos previstos. Dou o exemplo daquele que nós vamos obtendo de outros países onde houve um apoio, no caso, por exemplo, dos ginásios na Alemanha, de 75% do valor de faturação do ano 2019.
Está inconformado, já perdeu cerca de metade dos sócios. O que está para vir é uma incógnita.
Torna-se difícil com uma quebra muito acentuada das receitas e basicamente com uma estrutura de custos fixos elevada, persistir muito mais nesta situação.
O que deixa Armando Moreira ainda mais revoltado são os factos. Nunca houve um surto no ginásio. Ao longo dos últimos meses, cerca de 10 sócios acusaram positivo. Casos isolados, sem qualquer ligação ao espaço. Para quem treina, é um bem de primeira necessidade.
Vai fechar, que é uma pena, né? Porque pelo menos nós confinados, se tivéssemos o ginásio aberto, pelo menos para a nossa saúde mental era muito bom.
Comecei a andar no ginásio e perdi tudo. Tinha colesterol, tinha tudo. Isto fez-me bem, bem, bem. Autêntico. Mas isto é verdade. Isto é verdade.
O mais antigo ginásio de Vila Nova de Gaia corre o risco de fechar portas se um novo confinamento se prolongar por muito tempo. É uma estratégia de prevenção contra a pandemia. A Câmara de Aljustrel está a criar uma bolsa de voluntários para o caso de ser necessário acionar equipas de emergência. Através de uma linha telefónica, o município espera inscrições dos munícipes que estejam interessados e disponíveis para criar esta base de voluntariado, Paulo Nobre.
É uma medida preventiva lançada pelo município de Aljustrel. A autarquia quer criar uma bolsa de voluntariado.
Esta bolsa de voluntariado é para dar resposta aqui no caso do nosso território, em caso de emergência do Covid.
Conceição Parreira, vereadora da Câmara de Aljustrel, assegura que esta bolsa conta já com alguns inscritos.
A bolsa abriu no fim de semana, este contacto telefónico, para a Bolsa de Apoio ao Voluntariado, e já temos aqui algumas pessoas inscritas. No entanto, pronto, e como nos outros sítios tem surgido, pronto, as pessoas também têm um bocado de receio, visto a que irão lidar com situações um bocado delicadas.
Até agora, o Conselho de Aljustrel não vive uma situação preocupante. No entanto, com a evolução da pandemia, a autarquia quer, com esta bolsa, acautelar qualquer eventualidade, principalmente nos lares de idosos.
Os assistentes operacionais que estão a tratar destes idosos, no caso de haver um surto em que os próprios funcionários também sejam atendidos, haver um reforço de pessoas que possam dar depois aqui algum apoio, quer no apoio domiciliário, quer no apoio da própria instituição, fazer face às necessidades que possam surgir.
Em Aljustrel já existe um núcleo de voluntários, há muito criado, que é preciso rejuvenescer em caso de surto, explica Conceição Parreira.
Temos um núcleo de voluntariado aqui do Conselho de Aljustrel com pessoas de uma determinada idade, mais de 60 anos. no caso de termos aqui uma situação de emergência do Covid, necessitávamos aqui de uma bolsa de voluntariado de pessoas mais jovens e com alguma qualificação.
Até que haja necessidade, a linha de apoio social do município de Alvestrel fica aberta a todos quantos pretendam voluntariar-se para um caso de emergência Covid no concelho.
Quem estiver disponível e interessado pode participar na bolsa de voluntariado que a Câmara de Aljustrel está a dinamizar para dar assim resposta em caso de urgência aos casos Covid. Para evitar derrocadas constantes durante os episódios de mau tempo, como aquele que aconteceu há poucos dias, de resto, na Madeira estão previstas para este ano várias obras de intervenção em estradas e taludes. Para a zona oeste da ilha, nos concelhos da Ribeira Brava e Calheta, estão já abertos concursos públicos. Só a intervenção nos taludes significa um investimento de 56 milhões de euros. Vítor Ascensão Silva.
A estrada que liga a vila da Ribeira Brava ao sítio da Banda da Além foi encerrada devido a um deslizamento de terras. Mais de um ano depois, em 2019, foi reaberta com o trânsito condicionado. Agora esta é uma das obras que a Direção Regional de Estradas prevê iniciar ainda no primeiro semestre deste ano. A esta estrada junta-se também a ligação entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar. A obra tem um valor global de 40 milhões de euros. A primeira fase já decorre e António Ferreira, diretor regional de estradas, aponta a segunda fase para o início do verão.
Por razões de segurança e de mesmo incompatibilidade entre os trabalhos que estão a ser feitos e a eventual passagem de viaturas na estrada regional, ela tem que ser encerrada para a gente poder criar os empilhamentos do túnel que vai ser criado como uma variante à atual estrada. Está dividida em duas fases. Temos a primeira fase em curso, uma obra de 18 milhões de euros, e temos a segunda fase a meio do respectivo concurso público, que contamos também iniciar no final deste primeiro semestre a fase complementar, que vai definitivamente resolver aquele problema entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar.
Os taludes são também um dos focos da Direção Regional de Estradas. Estão reservados 56 milhões de euros no âmbito do Programa de Prevenção e Mitigação de Taludes em Estradas Regionais.
Posso dar o exemplo, por exemplo, do talude da Estrada Regional 107, no Colonial, no Corral das Freiras, em que o concurso público está a decorrer. Temos o talude na Estrada Regional 110, junto a casas próximas, no sítio no Porto da Cruz. O talude das Cruzinhas, que é um talude que recorrentemente nos traz graves problemas na exploração da estrada.
António Ferreira, o diretor regional de estradas, assegura que existem mais obras em carteira, mas aguarda o próximo quadro plurianual dos fundos estruturais da União Europeia, que deve estar concluído no decurso deste ano.
Para a zona oeste da Ilha da Madeira, nos concelhos da Ribeira Brava e Calheta, estão já abertos concursos públicos. Só a intervenção nos taludes significa um investimento de 56 milhões de euros.
Pode vir aí mais um aumento nas despesas dos portugueses utentes da Lipor.
O alerta veio do presidente da Lipor. Se o governo insistir no aumento das taxas de gestão de resíduos, a subida de preços vai recair nos cidadãos.
A nossa tarifa em 4 anos passará de 58 euros para 80 euros a tonelada.
Uma da tarde, 28 minutos, este é o Portugal em Direto. Vamos ao tema central da emissão de hoje. Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. A região registou em 2020 o pior ano turístico desde que há memória, tanto em taxas de ocupação como nos resultados económicos das empresas. O volume de negócios caiu 800 milhões de euros. Todos os mercados emissores de turistas registaram baixas muito acentuadas, com destaque naturalmente para aquele que é o principal, o britânico. 2021, ano que se espera de recuperação, começa da pior maneira. O Reino Unido está em confinamento geral, pelo menos até ao final de fevereiro. As restrições às viagens multiplicam-se Europa fora e também Portugal se prepara para confinar. A retoma esperada pelos hoteleiros algarvios fica assim adiada enquanto as contas não saírem do vermelho. O desemprego tem no Algarve a taxa mais elevada do país. As empresas que vivem do setor turístico estão a sufocar. Muitas podem mesmo não sobreviver até à Páscoa, à altura em que se espera que possa trazer alguma retoma. É neste quadro, Mário Antunes, que se faz o balanço do ano. Oportunidade para ouvirmos o presidente da Associação de Hoteleiros, Ilidérico Viegas.
É no arranque de um, nas vésperas de arranque de um segundo confinamento geral em Portugal, que a Associação de Hoteleiros, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, avança com o balanço de 2020. Nós podemos dizer que já, os números já o indicam, 2020 foi o pior ano de sempre para a hotelaria no Algarve.
Sim, de facto, desde que temos registros, o 2020 foi o pior ano turístico, quer em termos de resultados económicos, quer, sobretudo, em matéria de taxas de ocupação. Tivemos quebras muito acentuadas, sobretudo por parte dos mercados externos, nomeadamente do nosso maior fornecedor de turistas, que é o Reino Unido, que teve uma descida de mais de 75% relativamente a 2019, mas todos os mercados externos apresentaram descidas muito acentuadas. E o mercado interno, que em julho e agosto e setembro até teve um comportamento favorável, porque tivemos um aumento da procura relativamente ao ano anterior, a verdade é que globalmente e ao longo do ano acabaram por registar também uma descida de mais de 20% e uma quebra de cerca de 335 mil hóspedes, o que é bastante significativo.
Isto para que os portugueses percebam, em termos de prejuízos, é quantificável e em quanto?
Bom, os hotéis de empreendimentos classificados oficialmente faturaram menos cerca de 800 milhões de euros relativamente a 2019. Eu recordava que o valor total da faturação em 2019 foi de 1.250 milhões de euros e, portanto, houve aqui uma quebra de quase 70%, que é, digamos, uma quebra abismal. E, por outro lado, se contarmos os efeitos que tem no comércio, em outras atividades, como o rent-a-car, a restauração, etc., as quebras são, de facto, muito elevadas. Nós estimamos que este ano o Algarve gere menos cerca de 5 mil milhões de euros em bens transacionáveis, que são aqueles que verdadeiramente contam para a riqueza do país, uma vez que, a nível nacional, essas quebras, segundo o Banco de Portugal, vão atingir cerca de 10 mil milhões de euros.
Eu dizia no início que este ano não pode estar a começar de pior maneira. O Reino Unido num confinamento que pode ir até quase março, nós também em Portugal para o mercado interno, globalmente em toda a Europa. Quando os hoteleiros diziam que a Páscoa poderia significar o arranque, ainda mantém essa convicção face a este cenário? Aviões em terra, toda uma indústria da aviação que também está pelas ruas da amargura, ainda acredita num cenário de recuperação?
Bom, pois em boa verdade nós temos estado em confinamento desde março do ano passado, quer a nível interno, quer a nível dos países de origem dos turistas, designadamente do Reino Unido. As nossas perspectivas de que a partir da Páscoa deste ano poderíamos iniciar a retoma mantêm-se, se caso os fatores de incerteza que todavia permanecem se alterem, designadamente no que se refere ao transporte aéreo, sobre o qual existe uma grande incerteza, os canais de comercialização e distribuição, que estão muito afetados e registam uma situação de instabilidade muito forte, as restrições nos países de origem, obviamente, e sobretudo e muito principalmente se a vacinação for eficaz. Se, caso as vacinas sejam eficazes, como todos ambicionamos, a retoma poderá ser progressiva e gradual, embora, no que se refere à recuperação total da atividade, nós não temos ilusões sobre essa matéria. Portanto, antes de 4 a 5 anos, não será possível recuperar os níveis que tivemos em 2019. Embora, a partir da Páscoa, de facto, com o início da chamada época turística, esperamos que possamos ter alguma retoma, embora, como disse, gradual e muito demorada.
A questão que se coloca agora, muitos empresários de vários setores que gravitam em torno do turismo no Algarve, o que dizem é preciso é que ainda haja empresas até lá, ou seja, a descapitalização, o elevadíssimo número de desempregados do ano passado. O inverno é sempre uma altura, obviamente, de aumento de taxas de desemprego no Algarve, mas os números estão elevadíssimos e a questão é muitas empresas estão a sufocar, descapitalizadas. Acredita que muitas destas empresas deste setor que gravitam em torno do turismo podem, por isso, simplesmente não aguentar se não chegarem os tais apoios de que tanto se falava, o tal fundo de emergência?
Bom, de facto, se não forem criados apoios consistentes, fiscais e financeiros às empresas, não tenho dúvidas que muitas empresas irão colapsar no curto e médio prazo. De facto, temos assistido a uma descapitalização muito grande do setor produtivo, designadamente das empresas hoteleiras e turísticas, mas também o que tem criado, digamos, fortes problemas à tesouraria das empresas. E, portanto, se não houver esses apoios que tardam em chegar, se o plano específico de emergência que o Governo anunciou não for aprovado e não considerar a realidade do Algarve e a recuperação da realidade do Algarve, que é a zona do país mais afetada, como sabemos, o turismo é o setor económico mais afetado no país, e o Algarve, enquanto maior e mais importante região turística portuguesa, é também a região mais afetada, onde os níveis de desemprego, como sabemos, atingiram níveis nunca alcançados anteriormente.
Mas quando é que é assim a altura a partir da qual provavelmente, se chegarem, já chegam tardiamente?
Bom, a altura é agora.
É agora.
É agora. Aliás, já vem atrasado. Mas o que nós esperamos vivamente é que o Governo, em nome do interesse público, que é regional, que é nacional, assuma definitivamente a questão relacionada com a atividade turística e, sobretudo, com a atividade turística no Algarve, e atue de forma a evitar que as empresas, na fase de retoma, não estejam em condições de ser competitivas face ao aumento da concorrência que se vai verificar em todo o mundo. O turismo é, como sabemos, o setor económico mais globalizado em todo o mundo e, portanto, também o mais competitivo. Precisamos de empresas saudáveis e sólidas para que possamos ser competitivas nessa fase de retoma. Caso contrário, perderemos quer recursos humanos qualificados, quer know-how, quer conhecimentos de gestão, quer o conhecimento do circuito do negócio turístico que é indispensável termos para podermos depois, na fase de retoma, ser competitivos. E, portanto, há toda uma série de questões que estão em causa se esses apoios, entretanto, não forem concedidos o mais rapidamente possível.
Um balanço negro. As empresas que vivem do setor turístico no Algarve estão a sufocar, como ouvimos. Daqui a pouco vamos escutar as preocupações dos autarcas. A preocupação com as políticas do Governo para a gestão de resíduos durante a pandemia subiram para o dobro. A Lipor deixa o aviso: se aumentarem as taxas, os preços vão refletir-se nas autarquias e nos cidadãos, ou seja, vai cair no bolso das autarquias e dos cidadãos. O responsável da empresa diz que o sistema para gerir os resíduos em Portugal precisa de investimento e não da criação de mais taxas e do aumento do valor do fundo ambiental. Para já, a Lipor garante que não estão previstos despedimentos, mas põe em causa alguns dos projetos. Paulo Vera.
O alerta veio do presidente da Lipor. Se o Governo insistir no aumento das taxas de gestão de resíduos, a subida de preços vai recair nos cidadãos e há projetos em risco.
Se não houver aqui uma inflexão nesta política por parte do Ministério do Ambiente, posso lhe dizer que para o ano de 2022 teremos que aumentar em mais de 5 euros a tonelada aos municípios. Para o ano de 2023 são 10 euros por tonelada a acrescentar, para o ano de 2024 são 15 euros e para o ano de 2025 são 21 euros. Quer isto dizer que a nossa tarifa em 4 anos passará de 58 euros para 80 euros a tonelada.
Em 5 anos, estas taxas significam um acréscimo de custos de 23 milhões de euros. O presidente da Lipor afasta para já o cenário de despedimentos, mas alerta que podem estar em causa alguns dos projetos.
Não prevemos nenhum despedimento, não prevemos alterar aquilo que é a nossa obrigação de serviço público no que diz respeito à recolha de resíduos e ao seu tratamento. Agora, naturalmente, temos que repensar os nossos investimentos e a nossa capacidade de investir nas autarquias que sempre fizemos até hoje, quer seja na compra de equipamentos, quer seja na compra daquilo que é um projeto para nós fundamental, que é o porta-a-porta para melhorarmos aquilo que são os nossos números de recolha. Esse projeto, naturalmente, terá que ficar mais espaçado no tempo.
Há uma decisão já tomada, a Lipor vai suspender de imediato todos os projetos que não tenham financiamento.
E contactado pela Antena 1, o Ministério do Ambiente acaba de enviar um esclarecimento sobre este assunto. Diz que Portugal está obrigado ao cumprimento de metas ambiciosas de desvio de resíduos de aterro. Em comunicado, a Lipor refere que o aumento da taxa de gestão de resíduos constitui uma medida fundamental para incentivar a valorização material dos recursos. O Ministério do Ambiente salienta que esta taxa incide exclusivamente sobre os resíduos encaminhados para eliminação ou valorização energética e explica que o Governo incluiu na revisão do quadro jurídico da taxa de gestão de resíduos a reciclagem de parte desta taxa para o financiamento de projetos dos municípios que contribuam para o aumento da prevenção, da recolha seletiva e reciclagem e consequente redução da base de incidência da taxa de gestão de resíduos. É este o esclarecimento do Ministério do Ambiente. O município da Guarda está a entregar licenças da plataforma online Escola Virtual aos dois agrupamentos de ensino do concelho. Numa altura em que o país deve estar prestes a entrar em novo confinamento geral devido ao aumento de casos de Covid, os 1.300 alunos do ensino básico do concelho passam a ter acesso à plataforma Escola Virtual. O autarca da Guarda, Carlos Monteiro, ouvido pela Antena 1, fala numa ferramenta de trabalho muito importante.
Disponibilizámos uma ferramenta tecnológica onde possui todos os conteúdos de conhecimento que são ministrados aos alunos do primeiro ao quarto ano do ensino básico e, portanto, desta forma, todos os alunos podem, de uma forma autónoma, ter acesso, portanto, a fichas, a testes, também aos próprios conhecimentos que são ministrados pelo professor olhando para uma aula tradicional. E aqui, em casa ou na escola, mas principalmente em casa, podem estar em contato com o professor e têm acesso digital a todo o conteúdo, como se estivessem com o manual de estudo à sua frente.
Os agrupamentos de escolas da Sé e Afonso de Albuquerque passam a ter licenças de utilização da plataforma online Escola Virtual na Guarda, um investimento que corresponde a 16.500 euros. Nesta edição do Portugal em Direto, estamos a analisar aquele que os hoteleiros algarvios descrevem como o pior ano de sempre no turismo da região, 2020, com uma quebra direta de 800 milhões de euros na faturação das empresas. E o pior é que o início da tão esperada recuperação, agora em 2021, vai demorar devido aos efeitos dos novos confinamentos por essa Europa fora. Aos pedidos de ajuda urgente por parte das empresas, soma-se agora mais Maria Antunes, a voz dos autarcas da região, que pedem celeridade na chegada dos apoios, já que o cenário é negro.
Com a esmagadora maioria dos hotéis encerrados, o aeroporto com movimento residual, campos de golfe, rentacares, todas as empresas que vivem do turismo paradas ou praticamente paradas, é o motor económico do Algarve que está assim paralisado. E a juntar a tudo isto, aí está um novo confinamento em Portugal, com regras muito apertadas ao funcionamento de um outro setor muito importante na região, o dos restaurantes e de similares. As associações do setor reclamam como urgente uma disponibilização imediata das medidas anunciadas pelo Governo, quer para o país em geral, quer as medidas em particular para o Algarve, um plano de emergência para salvar a economia da região, uma espécie de uma bazuca de 300 milhões de euros, o equivalente ao que a região recebeu em fundos comunitários no último quadro comunitário. As empresas, de uma maneira geral, em todos os setores da economia, reclamam com urgência a chegada destas medidas, mas sobretudo a chegada real do dinheiro. Tanto mais, António Pina é presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, tanto mais que o cenário que enfrentamos é muito sombrio, nós podemos estar mesmo a enfrentar um inverno, entre aspas, mais prolongado do que muitos estariam à espera para 2021.
Já não é a primeira vez, e se ouvirmos entrevistas anteriores, que sempre afirmei que o pior estava por vir. E o pior é o inverno. E estamos no meio ainda desse inverno. E o inverno só termina normalmente de abril em diante. Agora, ainda por cima, com uma estirpe nova, uma variante nova, em que há a maior propagação desse vírus, não temos nenhum indicadores para achar que a situação melhora a tempo da Páscoa. Só vai mesmo melhorar quando uma boa parte da população portuguesa e estrangeira, porque são os nossos mercados emissores, no caso do turismo, esteja vacinada. Antes de lá, o que significa talvez que esse inverno vai ser um inverno mais prolongado do que aquilo que estaríamos à espera.
Vamos continuar a ter números assustadores de desempregados no Algarve, de empresas com dificuldades?
Eu acho que vamos ter ainda um maior aumento do número de desempregados. A situação no Algarve, se já é muito má, tende a piorar.
Há muita gente, e presumo até que o próprio Presidente da AMAL já terá pensado, afinal, onde é que está a bazuca e, sobretudo, a de emergência. É que ela tarda em chegar, as empresas queixam-se.
A bazuca é para investimentos em infraestruturas estruturais para a retoma da economia. E essa só terá efeito, eventualmente, no fim do ano. Não será antes. Agora, o chamado fundos de emergência, que já foram utilizados até agora por todo o país, aguardávamos, porque foi assim anunciado pelo Sr. Ministro da Economia, um programa especial para o Algarve. E esse programa vai ter que aparecer, se aquilo que se espera, que é um aumento das medidas de confinamento, ou eventualmente um aumento de um confinamento total, como tivemos em março e abril, é preciso pagar diretamente aos funcionários das empresas, é preciso suspender o pagamento da segurança social, para além das moratórias. Portanto, não se pode pedir mais aos empresários que continuem a se endividar para pagar depois as prestações sociais ou uma parte dos salários. Quer dizer, eu acho que os empresários já fizeram esse esforço. Também percebemos que o dinheiro não é infinito, mas o dinheiro esse do fundo de emergência tem que ser feito, tem que ser aplicado já. Porque se vamos para um confinamento muito mais agressivo ou total, as empresas não se aguentam.
E esse sinal já foi transmitido por parte, ou melhor, os autarcas estão a procurar sensibilizar o governo para essa necessidade desse dinheiro chegar já?
Já o temos feito e aguardamos as medidas da próxima semana para intensificar essas propostas e, eventualmente, reunir até com os empresários novamente para avaliar a situação e perceber o que é possível fazer para que, quando isto passar, já não haja o problema, não seja as empresas desapareceram. É porque é disso que estamos a falar nestes próximos meses. Já não é de ligá-las à máquina, é mais do que isso, é induzi-las num coma, porque para que, quando a epidemia passar, ainda restem empresas. E restem empresários, porque se tivermos mais de 3 meses de confinamento, mais de metade delas podem vir a desaparecer. E aí sim é dramático.
Os avisos de António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. As empresas precisam de apoio sob pena de não resistirem. Entre muitas das reivindicações está, por parte das empresas, esse apoio financeiro de emergência, um complemento de acesso a linhas de crédito sem juros, a suspensão, a isenção de impostos e taxas municipais, incentivos fiscais para instalação e reconversão de empresas orientadas para atividades no turismo, mas também uma ajuda a outras atividades produtivas da região ligadas à pesca, ligadas ao marisqueio, aos pequenos produtores e aos cidadãos em geral, que pedem também um alargamento de moratórias para pagarem rendas de casa ou mesmo outros empréstimos.
O jornalista Mário Antunes a trazer-nos aqui as preocupações de autarcas, hoteleiros e populações algarvias. Os hoteleiros da região descrevem 2020 como o pior ano de sempre no turismo algarvio, com uma quebra direta de 800 milhões de euros na faturação das empresas. A Bibliomóvel, ou Biblioteca Móvel de Proença Nova, venceu o Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas. Leva livros e afetos às populações de 36 localidades do Conselho de Proença, no distrito de Castelo Branco. É um verdadeiro exemplo do serviço de proximidade. Transporta cultura e cumplicidade a mais de 700 pessoas das 4 freguesias de Proença Nova. Foi esta imagem de marca que lhe valeu o Prémio de Boas Práticas, como diz o autarca João Lobo.
O trabalho da Bibliomóvel está assente em valores como a proximidade, a periodicidade, a cumplicidade e a amizade. E esta, sim, é a sua imagem de marca e, por isso, foi distinguida exatamente com este prémio. É dar até a condição de transmitirmos cultura, de pedagogicamente as pessoas também crescerem, relativamente àquilo que é o conhecimento, mas retirando exatamente essa condição de solidão.
A Bibliomóvel de Proença Nova tem sido um exemplo de como os serviços de proximidade fazem a diferença em territórios do interior. Para além de livros, leva também à população um autêntico serviço municipal fora de portas.
Os pagamentos da água, a condição de ter internet e de comunicarem através das plataformas digitais com os familiares que estão longe e, portanto, utilizando as novas tecnologias. E é, portanto, um centro de ligação com o mundo.
E são os mais idosos, curiosamente, os mais interessados e assíduos da Biblioteca Sobre Rodas.
É, de facto, o público que mais sente a necessidade, até desta de uma móvel já, sente essa necessidade e do contacto com o bibliotecário e com as conversas que, muitas vezes, com intimidade tem já e que granjeou ao longo deste tempo. Vêm ou jornais ou revistas diárias e atuais, ou livros, ou por aconselhamento exatamente do bibliotecário, e ele também vai já tendo completa noção daquilo que são os gostos e muitas vezes a leitura que se adapta a este ou aquele leitor e a este utilizador da bibliomóvel.
A Bibliomóvel de Proença Nova vai fazer 15 anos que está ao serviço da população do concelho. Este serviço tem sido dirigido pelo bibliotecário Nuno Marçal. E é com livros, com cultura, que terminamos este Portugal em Direto. Voltamos amanhã a ligar o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã, Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Música.